Nossas catequeses estão aí nos nossos canais. Eu gostaria que vocês ajudassem a divulgar para que mais pessoas tivessem a oportunidade de conhecer a doutrina. Saiu essa semana uma pesquisa feita em 36 países com grande população católica. E a pesquisa nos causa muita preocupação, sobretudo para nós brasileiros. Nós temos uma das maiores populações católicas do mundo, em número, pelo menos pessoas que se declaram católicas. Acredito aqui que chegando a quase 50%, ou talvez mais um pouco. Portanto, 100 milhões de pessoas, pelo menos. Porém, apenas 8% das pessoas que se declaram católicas praticam a religião, ou a missa, normalmente. 8%. É uma coisa muito curiosa, porque dentre os países que foram pesquisados, o maior número de católicos que vivem a sua fé, que praticam a religião, que vão à missa, como eles dizem, o maior número está na Nigéria, cerca de 96%, 96, 97% dos católicos nigerianos. É um país de maioria muçulmana, também tem animismo lá, paganismo, animista. Os cristãos são extremamente perseguidos. Então, é uma coisa interessante a se pensar. Mesma coisa no Líbano, também a população católica, a esmagadora maioria pratica a sua fé. E na lista dos 36 países, o Brasil está em penúltimo lugar. Então, 8% no Brasil, 8% na França e 7% na Holanda, nos Países Baixos ali. É uma coisa que a gente tem que refletir, né? Nós temos uma grande população que se diz católica, mas não foi evangelizada. Não conhece a fé e não vive a sua fé. Daí o compromisso que nós temos que ter de nos fortalecermos na fé e exercermos a nossa missão também de missionários, né? E levarmos a fé para outras pessoas. Sobretudo aqueles que se dizem católicos, que não são evangelizados. Você pega Venezuela, Equador, Colômbia, tudo mais de 50%. Pega Polônia, 52%. Mas chega aqui no Brasil, 8%. Quer dizer, cada 100 católicos, 8 frequentam a igreja. É muito pouco. Muito pouco mesmo. Às vezes a gente vê a igreja cheia e fica enganado, né? Mas vê se sua fé, as igrejas tinham que ser do tamanho do Maracanã, que precisaria de muita gente. Então vamos, isso deve nos levar a um cuidado maior em divulgar a nossa fé, em dar testemunho da nossa fé, e depois nós passamos a entender todas as dificuldades que nós temos no Brasil, em termos sociais, em termos políticos, tudo isso pode ter isso também como fundamento. Uma população que não vive a sua fé, moralmente, ela é frágil e é presa fácil de qualquer ideologia. Então vamos pensar um pouco nisso, né, e trabalhar nesse sentido. E vamos procurar também nos fortalecermos na nossa fé. E a catequese é para isso. A gente vai aprender a conhecer a doutrina de Nosso Senhor. Hoje eu gostaria de pegar o quinto artigo do Credo. Jesus desceu aos infernos e ressuscitou ao terceiro dia. São duas coisas, né, que estão interligadas: descida de Jesus aos infernos e a ressurreição. Sobre a ressurreição, nós já tivemos a oportunidade de falar na Páscoa, eu não vou me aprofundar muito, mas eu só gostaria de falar um pouquinho a respeito do que é descer aos infernos. Como é que nós devemos entender esse artigo, que Cristo desceu aos infernos. Jesus morreu na cruz, sua alma se separou do seu corpo, o corpo foi para a sepultura e a alma foi aos infernos, descendo da ínferos. Os gregos chamavam de Hades, os judeus chamavam de Sheol, os latinos ínferos. Ínferos significa lugares inferiores. Então desceu aos infernos, desceu aos lugares inferiores. Tradicionalmente diria, desceu aos lugares inferiores da terra. Enquanto ascende de Sheol, foi, subiu, ou descende, desceu aos lugares inferiores. Descende de ínferos. E nós entendemos que ínferos, ou lugares inferiores, são o inferno dos condenados. Não foi lá que Jesus foi. É. Depois, ínferos, lugar inferior, o purgatório, onde estão as almas daquelas pessoas que estão pagando, as almas estão se purificando, os pecados perdoados quanto à culpa, algumas das penas temporais, devidas pelos pecados cometidos. Então, purgatório. E a gente já vê no Antigo Testamento se falar do purgatório. Sabemos lá Judas Macabeu, que manda fazer uma coleta de 10 mil dracmas de prata para que fossem oferecidos sacrifícios pelas almas dos soldados que haviam sucumbido no campo de batalha. E ele mandou porque ele é que ele acreditava na ressurreição. Quer dizer, então está ligado aí o lugar inferior, também a ressurreição. E é por causa da fé que se tinha, que aqueles que tinham sucumbido da batalha poderiam estar sofrendo. E esse sofrimento era passageiro, claro, eterno no inferno. Então ainda vem a doutrina do purgatório, ainda tem um indício no Antigo Testamento, fala desse cárcere, onde ficam as almas se purificando de seus pecados. Ínferos também significa purgatório. E infernos, ínferos, também é o lugar onde estavam as almas dos justos esperando a redenção. No Antigo Testamento, todos aqueles que foram justos, foram santos, morreram, não poderiam ainda entrar no céu. O céu estava fechado por causa do pecado de Adão. Só depois da redenção é que as almas puderam entrar no céu. E teria que ser o primeiro a entrar aquele que foi o Redentor, que é o Redentor, que é Jesus. Então, só com a ascensão de Jesus, com a entrada de Jesus de corpo e alma no céu, é que as almas puderam entrar no céu. Então, todos aqueles justos do Antigo Testamento estavam no que Jesus chama de seio de Abraão, esperando a redenção. Então, a alma de Jesus, ela vai aos lugares inferiores, vai descendo a ínferos, vai aos infernos, ou seja, vai consolar as almas dos justos que estavam esperando a redenção. Então lá estava lá os justos, né, do Antigo Testamento, né, alguns aqui, né, São José, e João Batista e todos os justos do Antigo Testamento, esperando a redenção. E depois, então, a alma dele vai lá. O corpo fica no sepulcro. A alma vai aos infernos. Santo Tomás diz que Jesus foi aos infernos, no sentido que foi ao seio de Abraão, que nós chamamos também de limbo. A sua presença lá teve sua... Para as almas do purgatório foi um consolo, e para as almas dos condenados e para os demônios foi causa de confusão, que era o sinal da sua vitória sobre o mal, sobre o pecado e sobre o demônio. E, então a sua ida foi ao limbo, mas é como um fogo. Santo Tomás compara um fogo, imagine três cômodos. Então um fogo no cômodo, aquele cômodo que está com fogo fica mais quente, tem mais calor. O cômodo ao lado recebe a força daquele calor, né? O outro também recebe menos. Então, a presença de Jesus no limbo, para as almas dos justos, foi consolo, foi motivo de grande alegria. Para as almas do purgatório, foi consolo e esperança. E para as almas do inferno e para os demônios, foi causa de confusão, ódio, revolta, que é tudo que eles têm lá. E sofrimento também. Ok? Então, é nesse sentido que nós dizemos que Jesus desceu aos infernos. Hoje, a tradução que se coloca, desceu à mansão dos mortos, que é um nome genérico. Alguns discordam, outros, foi uma tradução que encontraram aqui no Brasil. Se a gente entende infernos no sentido genérico, mansão dos mortos seria o quê? É, estavam os mortos, seria o Hades, seria o Sheol. Em si, teologicamente, você pode dizer que é errado. Alguns dizem que mansão dos mortos é o cemitério. O cemitério são os corpos, né? As almas, depois da vida de Cristo, o céu, inferno ou purgatório. Tá? Muito bem. Então, esse é o verdadeiro sentido de desceu aos infernos. O Catecismo Romano, ele diz sobre isso: estas cavidades não são todas de uma só, nem de uma mesma classe. Existe um cárcere horribilíssimo e muito obscuro, onde, com fogo perpétuo e inextinguível, são atormentadas as almas dos condenados, juntamente com os espíritos infernais, a qual se chama também Geena, ou mansão do pranto, abismo, propriamente o inferno. Existe também um fogo do purgatório, onde se purificam as almas dos justos, atormentadas por tempo limitado, para que se lhes possa franquear a entrada na pátria eterna, onde nada de manchado pode entrar. Acerca dessa verdade de fé, que os santos concílios declaram, está confirmada com testemunho da Sagrada Escritura e da tradição apostólica, é preciso pregar com muita frequência, porque nós temos chegado a alguns tempos em que os homens rechaçam a sã doutrina. Por último, há uma terceira classe de cavidade, onde residiam as almas dos santos antes da vinda de Cristo Senhor nosso, e onde, sem sentir dor alguma, sustentados com a esperança ditosa da redenção, desfrutavam de uma pacífica, é o seio de Abraão. Jesus conta desse seio de Abraão ao falar daquela parábola do rico pulão e do pobre Lázaro. Vocês conhecem a parábola, lembram? Lázaro, o rico, e se banqueteava, vivia na babesca. E tinha o Lázaro, um pobre, leproso, pedindo pelo menos que as migalhas que caíam da mesa. E aquele homem, pulão, quer dizer, guloso, glutão, ele não dava. Os dois morreram. O rico Epulão foi precipitado no inferno. Lázaro, filho de Abraão, e foi dada a possibilidade, dá-se a entender, né, que podia se ver, foi dada a possibilidade de que Epulão ver no seio de Abraão Lázaro, que estava pacífico, tranquilo e feliz, enquanto ele estava no inferno, sofrendo os horrores do fogo. Então ele chama Abraão e diz: pai Abraão, manda que Lázaro venha com o dedo e toque na minha língua, porque eu estou aqui morrendo de sede, estou sofrendo muito com sede. E Abraão diz: lembra que na terra tivesse tudo e Lázaro nada, e agora então Lázaro está feliz e tu estás sofrendo. Além disso, há um abismo entre nós, entre aqui e aí, de modo que quem está aí não passa para cá e quem está aqui não passa para lá. Se referir ao seio de Abraão, e não é o céu aí, seio de Abraão, e o inferno, a geena, o lugar dos demônios. E é interessante que o rico diz: então manda que Lázaro volte à terra e fale, porque eu tenho muitos parentes, eu quero que eles venham para cá. E Abraão diz: lá ele já tem Moisés e os profetas. Na verdade, o rico queria que Lázaro se reencarnasse, né? Só que não existe reencarnação. Então, uma das mensagens que Jesus diz: olha, ninguém que está lá volta, se reencarna, isso não existe, né? Lázaro dali é céu, né? Não vai voltar à terra, né? Então, e aqui na terra já tem os profetas, então que escutem os profetas. Se não quer escutar os profetas, não vão escutar nenhum outro que venha. E quem não quer escutar aquele que Deus envia, não vai escutar o outro que venha. Pelo contrário, pode até correr dele, se vier. De qualquer forma, a salvação vem para quem tem boa vontade. É por aí. Às vezes o sofrimento leva a pessoa a criar, ter essa boa vontade. Então aí nós vemos o purgatório, Judas Macabeu, né, mandando oferecer sacrifícios pelas almas dos soldados. Nós vemos o inferno mesmo, do diabo lá, tem o sofrimento eterno, e vemos o seio de Abraão. Então, Jesus, quando ele morreu, a sua alma desceu ao seio de Abraão. Tá? O corpo foi para o sepulcro. A divindade se separou? Não, a divindade de Jesus estava no sepulcro, com o corpo, e estava com a alma no limbo, lá no seio de Abraão. Tudo bem. Aí pergunta-se, né? O catecismo pergunta: nada diminuiu a dignidade de Cristo com a sua ida aos infernos? Ainda que verdadeiramente Cristo tenha baixado aos infernos, nada se tirou do seu poder supremo, nem o resplendor de sua santidade foi obscurecido por mancha alguma. Porque, ao contrário, com este fato se comprova claramente que era muito verdadeiro tudo quanto se havia dito a respeito da sua santidade, e de que ele era realmente o Filho de Deus, segundo havia declarado antes com tantos prodígios, o qual facilmente nós entenderemos se comparamos as causas pelas quais vieram a estes lugares Cristo e os demais homens, porque todos os demais homens tinham baixado cativos, e Jesus foi aos infernos livremente para ficar entre os mortos. Quer dizer, sua morte foi uma morte livre. E mostra aí, depois vai mostrar com a ressurreição, a sua vitória sobre a morte. Mas a própria morte dele já é uma vitória sobre ela, porque ele passa e como homem, mas como homem Deus, e aí a sua missão continua, indo aos infernos para consolar as almas que estavam lá presas, esperando a redenção. Quando Cristo fosse ao céu, as almas todas entrassem no céu com ele, né? Como disse, o céu estava fechado, ele foi por seu mérito que o céu pode se abrir para a humanidade. Então, nada mais do que justo que ele fosse o primeiro a entrar, e com ele entrassem as outras almas que estavam esperando a redenção. É claro também que ele não vai ao inferno do demônio, porque se fosse lá, deixaria de ser inferno, né? A presença dele gloriosa não iria lá, mas a sua vitória é a vitória sobre o diabo, né? E isso causa mais ódio ao demônio. O demônio é só ódio, né? E odeia Jesus. E por quê? O Deus Jesus nos odeia, porque nós somos, pelo batismo, outros cristos. E odeia muito mais ainda os padres, porque os padres são outros cristos mesmo. Você diz o quê? Ele odeia Jesus, odeia a Eucaristia, o padre é quem faz a Eucaristia, então, como sem Eucaristia, sem o padre não tem Eucaristia, então, se o padre não tem Jesus Eucarístico, então tem que derrubar o padre. É terrível. Mas a vitória é de Cristo, então, basta nós nos resguardarmos, né, o seu coração. Cristo, quando desceu aos infernos, não desceu para padecer, padecer nada. Aquilo lá para ele não era prisão, porque ele foi livremente e foi comunicar aos outros o fruto da redenção, né? Ele não diminuiu absolutamente em nada o seu poder. Os outros que foram para os infernos foram mandados. Jesus vai e desce livremente. Por isso, ele não se rebaixou aí. É interessante que a ida de Cristo também aos infernos é uma maneira de humilhar mais o demônio, porque as almas estavam lá por causa da morte. A morte é salário do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. Então, com a morte, o demônio teria, em tese, uma certa vitória. Então, aqueles que estavam lá porque tinham morrido. Então Jesus, que venceu a morte, foi lá e disse: olha, já vencemos. A vitória foi dada e vocês venceram. Vencem comigo. E aí sim. Então é para o demônio uma grande humilhação. É Jesus ir ao cárcere, no caso aí, o seio de Abraão, para libertar aquelas almas. Olha, nós vamos para o céu, vocês vão entrar no céu comigo. Então vai lá e liberta aquelas almas do cárcere. Por isso São Pedro vai dizer que Cristo, quando morreu, ele foi ao cárcere pregar para as almas que estavam no cárcere. Esse cárcere aí, evidentemente, tem os dois sentidos, não do inferno, mas tem o sentido de foi pregar para as almas dos justos que estavam esperando a redenção, e os justos que estavam no purgatório também esperando. Então, essa pregação de Jesus ali para não só consolar, mas para dizer: a libertação chegou. A vitória sobre a morte chegou. E humilha aí, evidentemente, o demônio. Essa é a doutrina que nós recebemos dos santos padres. Interessante, né? O comentário que o catecismo faz. Ali se cumpre aquilo que Cristo disse para o bom ladrão: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse estar comigo no paraíso é estar no seio de Abraão. Hoje mesmo estarás comigo. Portanto, quando o bom ladrão morreu, então ele vai com Cristo. Cristo morreu, ele vai com Cristo no paraíso. Hoje mesmo. Então, o seio de Abraão também era um paraíso, no sentido não paraíso quanto paraíso de Adão, também não era o céu, mas lá eles estavam de modo pacífico, sem sofrimento, esperando. Era uma felicidade natural, podemos dizer assim. Estavam lá esperando. Também o profeta Oséias diz antes, né? Ó morte, eu hei de ser a tua morte, serei a destruição, tua destruição, ó inferno. Mesmo o profeta Zacarias: e tu mesmo, ó Salvador, mediante o sangue de teu testamento, fez sair os teus que estavam cativos do lago ou fossa em que não há água. É exatamente o que há lá nos infernos, ou, no caso lá, o seio de Abraão. Então, quando diz Jesus desceu aos infernos, é nesse sentido. A ressurreição acontece quando a alma de Jesus vai ao sepulcro, se une ao corpo, né, e há aquela explosão que nós conhecemos, que é a ressurreição. E o corpo sai, né? Sai glorioso, né, do sepulcro. E como nós já tivemos a oportunidade de ver aqui na nossa catequese, logo a notícia começa a se espalhar. Que, interessante que quando Madalena chega, vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? É a primeira notícia da ressurreição. E depois vão lá e veem que ele tinha ressuscitado, o corpo estava lá. Os primeiros testemunhos da ressurreição de Cristo foram os soldados, que saíram correndo, né? Com medo, né? Primeiro testemunho. Depois, as santas mulheres, os soldados viram toda aquela cena. Depois, as santas mulheres viram a aparição dos anjos, viram o sepulcro vazio. Depois, vai lá Pedro e João e atestam. E depois, as inúmeras aparições de Jesus. São Paulo fala que chegou a aparecer a cerca de 500 pessoas juntas, muitas das quais ainda estavam vivas. Ele apareceu várias vezes. Fez inclusive um milagre na multiplicação dos peixes lá no lago de Genezaré, até a sua subida ao céu, né, onde está assentado à direita de Deus Pai. Então era essa esse artigo que eu queria dar para vocês hoje, e no próximo nós vamos falar sobre o juízo final, quando há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então vocês vão saber um pouquinho o que é o juízo final e vai acontecer nesse juízo. Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Como será isso? Tá? Quando será? Não me perguntem, porque eu não sei. Mas a gente vai ver os sinais do juízo final. Isso eu vou passar para vocês, né? E a gente vai seguindo assim a catequese. Tá bom? Então era isso que eu queria falar com vocês. Eu não vou entrar no outro artigo. Vou deixar para uma próxima vez, porque o outro artigo é mais complexo, sobre exatamente a vinda de Cristo no fim do mundo.